Quero cumprimentar todos e a todas, quero agradecer o convite em primeiro lugar ao Paim, que está presidindo essa sessão e que abriu dentro dessa sessão tão especial, solene, né, a oportunidade de se travar um debate e se colocar posições sobre as relações raciais no Brasil. Cumprimentar a senadora Lidice, a senadora Regina, que está aqui conosco. Quero também o senador Eumano, que está na mesa. A todos os nossos homenageados, né, em memória do Naná, que é uma figura extremamente importante para o país e para o mundo, né, e também cumprimentar o Instituto de Mulheres Negras e cumprimentar o Lazo Matumbi e o representante da nossa querida Zezé. Né. Cumprimentar a todos e a todas, e também, em especial, a liderança do PT, que me fez o convite, para que a gente, nesse momento, fizesse uma reflexão sobre o impacto da PEC 55 nas políticas públicas de promoção da igualdade racial no país. Falar do impacto da PEC 55 para construir esse pensamento, em primeiro lugar, eu quis fazer uma consideração histórica que eu acho que vale nesse momento, porque o momento em que vivemos é um momento em que se lutou muito para se chegar a esse momento da conquista e, em poucos momentos, a gente vê toda uma conquista sendo desmontada, sendo reduzida a um processo inicial. Né? Se nós pegarmos o contexto histórico das relações raciais no nosso país, nós temos que considerar o aspecto sócio-histórico, que foi a primeira relação entre negros, indígenas, europeus, aqui no nosso país, que nós criamos uma relação. Há também o senador Wellington Fagundes, que está na mesa. Desculpa. Esse contexto sócio-histórico, ele trouxe um estranhamento e criou uma hierarquia no nosso país, entre brancos, negros e indígenas, né, desconsiderando todo o seu aspecto de diversidade. Nós também temos que considerar, nesse espaço temporal, que presume-se que em 1538 os negros chegaram no país. Em 2016, nós temos, então, um tempo de 478 anos de luta pelas relações raciais no Brasil, de afirmação pelas relações raciais. Então, nós temos quase que meio milhão de anos, né, meio mil anos, para poder tratando desse tema. Porque a nossa luta ela não começou com o movimento negro contemporâneo, mas ela começou no contexto histórico, porque houve também um posicionamento de negros naquele período, que era a organização quilombola, que foi a primeira organização de movimento negro. Também temos que considerar que na década de 30, no século 20, nós vivenciamos o marco da afirmação e consolidação da denúncia à existência do mito da democracia racial. E nós também afirmamos, nesse período contemporâneo, a primeira organização de movimento negro no Brasil, que foi o MNU. Se nós considerarmos a década de 70, 80 e 90, ainda no século 20, nós vamos entender a influência da cultura afro-brasileira e black americana na resistência contra a ditadura e pela organização dos movimentos negros. Eu estou dizendo isso porque nós estamos retornando a um processo também de cercear essas organizações, de cercear esses direitos que foram conquistados. Por isso que eu acho que essa linha temporal é importante para a gente entender onde que a PEC quer chegar. Em 1972, nasce a segunda organização de movimento negro, que é o MNU. Em 1988, há a criação da Fundação Cultural Palmares, que é o primeiro organismo de relações raciais institucionais no governo brasileiro. Em 1995, acontece a Marcha Zumbi, né, a Marcha Nacional Zumbi 300 Anos, foi 300 anos da morte de Zumbi, contra o racismo, pela cidadania e pela vida. E nesse período de 95, com a organização do movimento negro, num decreto, foi instituído o grupo de trabalho interministerial com a finalidade de desenvolver políticas para a valorização da população negra. A gente tem que prestar atenção que tem um período de 1538, a esse período agora, de vitória do movimento negro, de vitória das relações, da luta pelas relações raciais no Brasil. Em 97, houve a convocação da primeira conferência contra o racismo, a xenofobia e a intolerância correlata pelas Nações Unidas, onde ela reconhece que é necessário no nosso país e no mundo discutir as relações raciais considerando o racismo. E isso foi pelas Nações Unidas em 97. Em 2001, realiza a primeira conferência contra o racismo, a xenofobia e a intolerância correlata na África do Sul. Em 2003, a Lei 10.639 ela é instituída. Em 2003, no século XXI, cria-se o primeiro organismo no mundo que cuida de políticas públicas para a população negra, no mundo. Nunca houve um espaço no mundo como foi o status da CPI. Em 2000, e que cuida além de indígenas, cuidava, né, de indígenas, ciganos e comunidades tradicionais. Nós temos ainda, nesse período do século XXI, aprovação com unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal do reconhecimento da política de ações afirmativas para negros, que só o ministro Dias Toffoli não votou porque ele disse que não tinha segurança para votar sobre a matéria, mas foi unânime os outros votos. Em 2008, foi a instalação do fenômeno de adesão do sistema de cotas raciais nas universidades públicas. Isso tudo vitória do movimento negro, das organizações sociais. Em 2010, os dados do censo do IBGE revelam que, pela primeira vez no país, o número de pessoas negras é maior do que o número de pessoas brancas. Então, afirma-se estatisticamente que o povo negro é a maioria do povo brasileiro. Né? Em 2010, ainda, tem aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Eu fiz todo esse contexto histórico para poder abrir a minha fala dizendo que o impeachment ele é um programa organizado para desconstruir a oportunidade, a inclusão, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social da população negra e pobre no nosso país. Então, a PEC ela é um dos programas do impeachment. Na minha reflexão a respeito da construção desse momento de discutir a PEC, eu acho muito raso a gente só colocar na PEC a responsabilidade do que vai acontecer no nosso país. Houve antes da PEC 55, né, nós tivemos a MP 476, que foi a reforma administrativa do governo, foi o primeiro ato do presidente ainda interino, que não tinha havido o processo de impedimento pleno da presidenta Dilma, que houve o impedimento pleno da presidenta, esse foi o grande ato da reforma administrativa com a 476. Então, nós temos que entender que já estava pensado o afastamento da presidenta, a reforma administrativa e agora a PEC 55, que influencia plenamente na maioria da população brasileira. Então, quando a gente quer falar que a PEC 55 ela impacta, ela materializa como instrumento público que representa, pelas duas esferas, legislativa e executivas no Brasil, que se representa como sintomas da intolerância ao momento importante que o tema das relações raciais estabeleceu no Brasil e todas as suas estruturas institucionais e sociais. Então, a PEC ela é uma organização de pensamento hierárquico, conservador, a essas vitórias, a essas organizações, a essas pessoas negras e maioria do nosso país. A PEC ela incide no estrangulamento das políticas públicas afirmativas, porque ela vem gradativamente, quando se extermina o Ministério da Igualdade Racial, a Secretaria de Juventude, a Secretaria de Mulheres, o MDS, o MDA. Gente, é só entender onde isso vai chegar. Então, a PEC ela tem essa tarefa de colocar essa população fora de uma educação de qualidade. Quando você tem educação, você tem reconhecimento da sua cultura, não só a sua cultura como manifestação artística, mas como nação. Porque a nossa nação ela pertence a uma cultura. E a nossa cultura ela é preservada pela nossa consciência. E a nossa consciência é qualificada pela educação. Quando você desvaloriza o trabalhador que ganha um salário mínimo, você está mexendo com que classe, com que cor? Então, nós temos que entender que a PEC ela é um dos programas que vem organizado para poder desconstruir as políticas públicas voltadas para a população negra. Né? Agora, por que que isso acontece? Como o Marivaldo perguntou aqui, a quem importa? Né? Porque as políticas públicas de ações afirmativas, com recorte racial no Brasil, trouxeram o fortalecimento do debate verdadeiro sobre a discriminação racial do Brasil, sua consciência, a diversidade e como o nosso país se organiza. O movimento negro, com as organizações sociais, tiveram essa competência de organizar esse pensamento no nosso país. E todas as vitórias, ela mexeu com o lugar de fala dessa população e mexeu com o lugar de ocupação da elite brasileira. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, a quem interessa e por que está sendo feita essa proposta. A política de ações afirmativas, elas não acabam com o racismo. Porque há um equívoco quando as pessoas dizem, ah, como é que vocês vão acabar com o racismo, com política afirmativa? Não, não queremos, não vai acabar, porque o racismo é uma questão consciente, é uma questão educativa, é uma questão ideológica, ela é estruturada. Mas isso nos coloca à frente de um debate, as políticas de ações afirmativas, a esse crime, a essa postura racista. Né? E se a gente, se essas medidas visam atender os grupos historicamente discriminados e promover oportunidade de reparação às mazelas sociais, econômicas e políticas impostas a esta ou aquele grupo, o que hoje incomoda é a população negra ter estado em status ministerial, ter tido oportunidade de ter acesso a bens, dela ter oportunidade de entender os seus direitos e de criar uma consciência de maioria no país a entender de fato a sua diversidade, a entender de fato a quem o representa. Se nós tivéssemos tempo de construir essa política, essa correlação de força no Congresso Nacional mudaria. Então, esse é o grande pensamento, é desconstruir, né? Eu acho que, antes de tudo, a PEC ela materializa um processo que já é vencido no nosso país, que foi o mito da democracia racial, que foi desconstruído, denunciado e desconstruído pelo movimento negro a partir da década de 30. Então, a minha preocupação hoje é que a PEC ela não só impacta a investimentos de saúde e educação, ela só não impacta ao salário mínimo, mas ela impacta também um processo de identidade da nação brasileira. Então, é estratégico para a PEC 55, a estratégia da PEC 55 para a população negra, ao meu ver, a desenvolver esse pensamento, é desmontar todas as conquistas citadas acima, as políticas públicas de ações afirmativas com recorte racial, assim como enfraquecer as organizações negras. Essa é a grande estratégia, para mim, em relação à população negra. A PEC 55 sutilmente fortalece a ressurreição de um mito já vencido, né, que foi denunciado, como eu disse antes, que foi o mito da democracia racial. Então, eu quero fechar a minha reflexão colocando, Paim, e a todos os senadores que aqui estão, e as organizações e pessoas importantes que aqui estão, que o momento que nós vivemos no nosso país é um momento de grande reflexão e de grande responsabilidade para nós todos. Não importa se você está instituído de um poder de governo, parlamentar ou de organização. O que você tem que entender é que você é brasileiro e que tudo importa para nós, somos brasileiros, e que não concordamos com esse processo. Então, a grande preocupação hoje é a gente conseguir travar um debate franco que não seja só num período alusivo às comemorações de conquista, porque o retrocesso ele vai ser dado com esse processo de organização desse modelo de governo. E o que não dá é para nós termos vencido uma ditadura, é para nós termos conquistado tudo o que nós conquistamos e permitir, assim como o Lazo falou, porque nós temos que dizer para eles, olha, moço, fique esperto que nós não somos meninos. Nós já passamos por isso. Então, a minha mensagem hoje é essa. A PEC ela é uma estratégia, a PEC ela é uma organização sistemática que nós temos que denunciar onde nós estivermos. E essa casa tem uma tarefa importante, que eu não sei de força de não deixar aprovar, mas de força de resistir e de conscientizar o povo de qual é a estratégia verdadeira dessa organização institucional que vem do executivo para o legislativo e do legislativo para o executivo.